destaques na informação às 13 com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Volta a ser proibido fazer queimadas em todo o território nacional. O Ministério da Administração Interna responde assim à subida das temperaturas nos próximos dias. A Assembleia Municipal de Tomar, desta sexta-feira, marcada pela polémica logo no início. Presidente da mesa assume responsabilidade na tomada de posse de Hélder Santos. O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria recebeu mais uma palestra sobre biodiversidade e jantar lusitano.
Quanto ao tempo para este sábado, vamos confirmando céu pouco nublado ou mesmo limpo. O vento, em geral, fraco, mais intenso nas terras altas de norte e centro para o final do dia. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral centro. Temperaturas máximas previstas: Castelo Branco 20 graus, Leiria, Lisboa e Faro 21, Porto, Coimbra e Santarém 22, Tomar e Évora 23.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. O Ministério da Administração Interna, em comunicado enviado para a redação da ERC, dá conta de que entrou em vigor a proibição de queimas e queimadas em todo o território de Portugal continental. Uma proibição que se vai manter até o dia 23 de novembro, isto tendo por base a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as próximas horas e dias. E que, tal como a ERC já avançou, aponta para risco de incêndio rural, tendo em conta o tempo seco e a subida das temperaturas para valores acima da média para esta época do ano. O gabinete de imprensa do Ministério recorda que, para além das queimadas, continuam também a não ser permitidas realizar fogueiras para recreio, lazer ou para a confecção de alimentos, utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração, lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e em vias de atravessamento ou circundantes. Recorda ainda que é preciso ter cuidado com os trabalhos agrícolas e florestais, mantendo as máquinas e equipamentos limpos de óleos e poeiras, abastecer as máquinas a frio e em local com pouca vegetação, guardar todo o cuidado com as faíscas durante o seu manuseamento, evitando a sua utilização nos períodos de maior calor.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar, que decorreu nesta sexta-feira, ficou marcada pela polémica logo no início da sessão. Em causa esteve uma dúvida sobre se Hélder Santos, membro que faz parte das listas do Partido Social Democrata nas recentes autárquicas, podia ou não tomar posse em plena sessão, substituindo Isabel Fernandes, Carla Joaquim e Brito Costa, sendo que estes dois últimos elementos, refira-se, não tomaram posse na Assembleia realizada no Cineteatro Paraíso. O Partido Socialista, pela voz de Hugo Costa e João Simões, referiu que Hélder Santos não podia participar na sessão, porque senão substituía elementos que ainda não tinham tomado posse e que acê-lo seria ilegal, enquanto o PSD, por João Tenreiro, pretendia que essa posição fosse sustentada com um fundamento que não deixasse qualquer tipo de dúvidas. Desta forma, por falta de consenso, a Assembleia parou durante uns minutos para chegar a nenhuma conclusão. O PS advogava que o caso Hélder Santos assumia a posição na Assembleia, a sessão desta sexta-feira poderia vir a ser impugnada. Depois de uma pausa, então, sem qualquer conclusão, o Presidente da Mesa, José Pereira, assumiu total responsabilidade sobre o que poderia advir da tomada de posse de Hélder Santos, que depois acabou mesmo por assumir o lugar na bancada do PSD.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria recebeu mais uma palestra sobre biodiversidade e jantar lusitano. A iniciativa, que este ano já vai na 14ª edição, abordou o tema biodiversidade urbana, aliás, e chamou uma vez mais a atenção para realidades que afetam o mundo na atualidade, como sejam a extinção das espécies ou o aquecimento global. O professor Dr. Jorge Paiva é todos os anos o responsável pela palestra, que este ano encheu novamente o auditório da Biblioteca Municipal Municipal de Tomar, mas também a par da escola pela elaboração do jantar lusitano. E foi já no decorrer do jantar que a ERTS esteve à conversa com Jorge Paiva, precisamente sobre estes temas.
Estamos que não é só uma extensão em massa. Estamos numa extensão em massa, mas de origem em que a grande culpa é antrópica, é da espécie humana. E a espécie humana está convencida que as outras todas desaparecem, ela não desaparece. E eu já disse a várias pessoas que a espécie humana está em risco de caminhar para uma extinção. E depois já há pessoas que me dizem, ah, pois é, vai desaparecer a vida na Terra. Não, não. Vai desaparecer algumas espécies, entre as quais a espécie humana, ficam cá outras que depois vão evoluir outra vez noutros sentidos. Porque foi assim que aconteceu. Quando houve a extinção dos dinossauros, houve a extinção de muitas plantas, de muitos grupos inteiros de plantas. Mas depois, a biodiversidade continuou a avançar. Houve 6 extinções em massa. E quando havia o máximo de biodiversidade, o máximo de espécies e do número de indivíduos, apareceu a espécie humana. Isso é indicativo de que nós dependemos da elevada biodiversidade. Como esta gaiola é gerida, é dirigida por políticos, o que é pena é que a grande parte dos políticos não liga, nem sequer ouve, o que os investigadores científicos chamam a atenção. Só liga aquilo que muitas vezes que lhes interessa. Por exemplo, Einstein, quando descobriu a sua teoria, não é, e mostrou, não sabe, nunca pensou que iam fazer uma bomba atómica com os conhecimentos dele. Portanto, deve ter morrido com um desgosto brutal, não é? Mas pronto. E é a mesma coisa. Quando o produto que o investigador descobre interessa a esta sociedade mercantilista, aproveita. Mas quando o investigador descobre que estamos em risco, que está a haver uma alteração climática, isso já não interessa, porque isso altera o processo desta sociedade mercantilista.
Falando também da importância de abordar estas temáticas com os mais jovens, Jorge Paiva não esqueceu o recente flagelo dos incêndios para dizer que todos os partidos são responsáveis diretos pela situação.
Vou muito aos jovens, vou falar com os jovens, que é para os alertar, porque quando eles cheguem a adulto, pelo menos virem a ter políticos capazes de raciocinarem um bocadinho. Não estou a dizer que eles não são racionais, são, mas não lhes interessa raciocinar nesta área. Não é? Por exemplo, nesta questão dos fogos. Esta questão dos fogos, eu fui agora convidado, não só por um partido político, alguns partidos políticos que me convidaram para ir a sessões de esclarecimento organizadas por partidos políticos. Não vou a nenhuma. Porque os políticos, todos os partidos políticos são culpados desta situação. Todos. Porquê? Então porquê? Porque em vez de se entreterem a vociferar uns com os outros, uns contra os outros, e em vez de se entreterem a legislar que eu posso levar o cão para um restaurante, quando nós temos problemas gravíssimos, como é o problema florestal que nós temos no país, que toda a gente sabe que é gravíssimo, que este ano houve muitas mortes, e isto só se resolve em várias legislaturas. Eles nunca estão para elaborarem programas para várias legislaturas porque não sabem quem vão ser os outros. Ora, isso só se consegue com um acordo de todos os partidos políticos. Vamos sentar e vamos resolver este problema. Vamos aqui fazer várias sessões no Parlamento para resolvermos este problema. Até hoje não houve nenhuma.
Era necessária essa agenda, não é? Essa agenda política.
Não há. Agora, este está a legislar. Mas ainda, eu quero uma. Eu quero leis, mas que todos os partidos políticos a discutirem isso no Parlamento sem estarem a vestigiar uns contra os outros.
Celeste Sousa, a diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, falou também à ERTS desta iniciativa que tem igualmente o grande envolvimento de toda a comunidade escolar e, em particular, de alunos.
Tem na preparação, porque desde o cartaz que é feito pelos alunos, este ano o cartaz foi uma turma de multimédia que fez, enviámos para o professor os projetos todos e foi ele que escolheu aquele, podia ter sido outro, foi aquele que ele gostou mais. Depois a decoração envolve mais professores funcionários, mas também alunos ao nível do que é e porque é isto. Os alunos este ano tiveram uma enorme presença na palestra, até porque o tema tem a ver com as ciências naturais do 8º ano e eles próprios vão organizar lá para a primavera uma mini-cimeira da Terra que terá a ver com este tema que o professor abordou. E nesse sentido foi hoje a primeira aula que irão desenvolver e eu prometi-lhes que o professor viria à Cimeira da Terra que eles vão promover no Auditório da Biblioteca Municipal, creio que em março, para também ser um momento alto da discussão destes assuntos, que afinal é muito pertinente. Passa por aí. Quando tínhamos um curso de empregado de mesa, eles aproveitavam muito mais, porque era muito mais específico. Mas, enfim, tudo o que nos permita aprender o que viram aqui em termos de animação tem a ver com a nossa oferta complementar, que é Artes do Palco, que é uma mistura com música e expressão dramática. Enfim, aproveitamos todas as oportunidades, até porque estamos no âmbito do projeto piloto da flexibilização curricular. Os nossos alunos esta semana, os do 7º, andaram pela cidade, em volta do nosso rio, a estudá-lo em todas as vertentes, nas ciências, na física, no português, na história, e iremos fazer mais coisas à volta do nosso rio, que é uma fonte de vida aqui de Tomar e que tem muito para nos dar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta foi também uma semana de intensa atividade por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que promoveu a meio da semana duas concentrações de trabalhadores, uma junto ao Hospital de Santarém, a outra junto do Hospital de Abrantes, em causa o objetivo de denunciar a falta de pessoal auxiliar e administrativo em ambas as unidades, mas também nos centros de saúde, o que origina, de acordo com o sindicato, uma desregulamentação dos horários de trabalho e que coloca em causa o Serviço Público de Saúde, assim como a segurança e saúde dos trabalhadores dos referidos hospitais e centros de saúde. Luís Pesca, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas, referia que nesta fase são necessárias algumas centenas de funcionários para trazer também alguma regularidade ao funcionamento dos hospitais e centros de saúde da região.
Isto acaba por ser um pouco um problema quase nacional, mas em concreto no Distrito de Santarém é gravíssimo. Existem constrangimentos enormes de trabalhadores e falta de trabalhadores no centro hospitalar do Meditejo, ou seja, nos três hospitais, de Torres, de Abrantes e de Tomar, no Hospital Distrital de Santarém, situações também muito graves, mas não podemos também deixar de chamar a atenção que existe também muita falta de pessoal, auxiliares e administrativos, nas unidades de centro de saúde, em caso concreto, na unidade de agrupamento de centros de saúde da Lesíria, mas também do Médio Tejo. No que diz respeito aos auxiliares, no Hospital Distrital de Santarém, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nós achamos que numa primeira fase, para equilibrar novamente os ritmos de trabalho e a prestação dos cuidados de saúde, nunca seriam menos de 250 auxiliares necessários. A nível de administrativas de saúde, pensamos que sempre na ordem das 100 pessoas, mas também nos hospitais administrativos, assistentes técnicos, seria o número necessário para repor alguma normalidade. Não são os números ideais, mas eram os necessários para repor alguma normalidade naquilo que é os ritmos de trabalho que hoje em dia é exigido aos trabalhadores. E isto está a pôr em causa a prestação dos cuidados de saúde à população. Os trabalhadores têm como objetivo a excelência da prestação dos melhores cuidados de saúde possível. Ora, não se pode continuar com estes rácios do número de trabalhadores que prejudica imenso o serviço e, no fundo, acaba por levar a que os trabalhadores atinjam o esgotamento, tanto físico como psicológico, e depois leva a níveis de absentismo, e isso é uma roda viva de problemas que nós alertamos há imenso tempo, mas o Sr. Ministro da Saúde parece que não tem vontade de resolver este problema, em concreto no Distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A poluição no Rio Tejo foi um dos temas a marcar a semana, também com o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, a vir a público garantir que está na hora de dizer basta aos constantes casos de poluição que têm assolado o Tejo. Na quarta-feira, tal como a redação tinha avançado, a autarquia maçaense denunciava mais um episódio do género, neste caso nas águas que banham a praia fluvial da Ortiga, que se apresentavam com cor turva e com tonalidades escuras, claramente indicadoras de poluição. O Presidente da Câmara de Mação quer respostas, porque alertava. Também na altura, a população não pode continuar a conviver com este tipo de situações. O assunto voltou a ser alvo do comentário no programa da IERTS, o Médio Tejo em Revista. O Costa, deputado socialista e comentador residente do programa, reconheceu que esta é uma situação que se tem arrastado ao longo dos anos.
Obviamente que a situação do Tejo é uma situação com muitos anos, é uma situação com décadas, atrevo-me a dizer. É uma situação em que existem um conjunto de estudos, de relatórios. O atual governo realizou um relatório, se não me engano, em novembro de 2016, publicou um relatório em novembro de 2016 sobre a situação do Tejo. A situação do Tejo é conhecida. Também são conhecidos os pontos poluidores, digamos assim, do Rio Tejo, centrais, que foram dados nesse relatório, Centro-Oliva, Celtejo, entre outros poluidores, são conhecidos. Também são conhecidos outros problemas que o Tejo tem, bem mais preocupantes, nomeadamente até a própria Central de Almaraz, já em Espanha, entre outras questões. Agora, o que me parece é o seguinte: a lei tem que ser cumprida, quem polui deve ser sancionado, devem ser descobertas todas as fontes poluidoras do Rio Tejo e, obviamente, que também os caudais devem ser melhor geridos, porque, obviamente, muitas vezes Espanha não coloca em causa que não seja que o acordo de Albufeira não seja cumprido, mas o acordo de Albufeira pode ser cumprido de muitas formas, com variações. Uma coisa é estar muito pouco caudal um dia, depois muito no outro seguinte, não resolve o problema. O mais importante são os caudais médios, e aí certamente muitas vezes não é cumprido. A altura de seca que vivemos também coloca problemas concretos no Rio Tejo que devem saber ser respondidos. Por isso, os autarcas têm toda a razão para estarem indignados, têm todos os motivos para estarem preocupados. Eu próprio, mas também a deputada Idália Serrão, o deputado Duarte Marques e outros deputados do Distrito de Santarém, colocámos a questão do Tejo agora recentemente no Orçamento do Estado, e é uma matéria sobre a qual temos posições conhecidas e quase consensuais na luta e na defesa pelo um Tejo mais sustentável.
Duarte Marques, deputado do PSD e também ele comentador do programa, referindo que há outras fontes de poluição, como o caso de sistemas de esgotos que ainda correm para o rio, apontava depois, em concreto, o dedo a algumas empresas que contribuem em muito para a situação.
No caso do Rio Tejo, naquela parte onde se percebe que há grandes descargas, percebe-se claramente que há ali três empresas e sobretudo duas licenças de descarga.
Acho que é uma empresa
chamada, que é a Centro-Oliva, que há duas semanas teve lá uma inspeção, e também a Celtejo. Pois há uma outra empresa atrás da Celtejo, que é de outro grupo, da área do papel, que usa o coletor da Celtejo. Foi até uma sugestão da Agência do Ambiente, na altura, para haver só um coletor, quer dizer, um tubo de descarga. O problema é que estas empresas têm capacidade interna de manipular aquilo que põem cá fora e, sobretudo, de exagerar nas suas licenças. Ainda há pouco tempo vimos aqui uma empresa junto à Vila Franca, uma das grandes farmacêuticas, tinha um tubo de descarga que era supostamente para retirar água, e foi lá a Gamaote e fechou. E fechou aquele tubo que era, no fundo, um tubo para decaplicar a dimensão da descarga de efluente que eles tinham licença para fazer. Ou seja, as empresas têm licenças para fazer descargas do seu líquido, do seu efluente, mas têm limites, que é aquele limite que a água consegue tratar sem poluir. O problema é que muitas empresas abusam desse limite e, como a fiscalização não é eficaz, porque a Agência do Ambiente e o IGAMAWA têm pouca capacidade ao nível dos meios, têm poucos agentes no terreno, não conseguem verificar o que acontece. E depois, numa empresa grande, como por exemplo a Celtejo, o que é que acontece? A IGAMAWA vai lá fiscalizar. Mas quando bate à porta, já a empresa, que é tão grande, já parou de poluir. E, portanto, não é fácil identificar. E, sobretudo, percebe-se que estas empresas descarregam mais no Tejo quando percebem que vem mais água. Era isso que acontecia. Agora, infelizmente, estão de seca e continuam a fazer o mesmo. Depois de juntar estas empresas, também temos o conjunto de casos de redes de esgotos que funcionam mal. Infelizmente, nós ainda não temos um trabalho bem feito, ou pelo menos na sua totalidade, ao longo de todo o Rio Tejo. E as dificuldades são cada vez mais adensadas com a poluição. Ou seja, quando há mais, com a poluição, com a seca. Quando há mais seca, há menos capacidade de diluir as caudais. E, portanto, nota-se mais. Mas a porcaria já lá estava. Atenção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a construção do novo Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha, na antiga EB1, junto ao Centro de Saúde. As obras tiveram início nos primeiros dias de novembro e o Jardim de Infância deverá estar concluído em março de 2018. Uma obra que tem um custo superior a 560 mil euros, com participados pelo Programa Operacional Regional Portugal 2020, no âmbito do desenvolvimento de infraestruturas de formação e ensino, infraestruturas educativas para o ensino escolar, do ensino básico e secundário, em 85% da despesa elegível. Esta intervenção consiste numa grande remodelação do edifício, que já existia, criando um espaço com uma linguagem arquitetónica mais urbana e atual, dotado de maior conforto térmico, acústico e visual, bem como condições de segurança adotadas ao ensino pré-escolar. O novo Jardim de Infância terá uma capacidade para 75 crianças, distribuídas por 3 salas de turma e uma de atividades. O edifício irá ainda dispor de sala polivalente, refeitório, cozinha, espaços de apoio, balneários e vestiários e gabinetes para o pessoal e educadores. No exterior, a área de recreio é ampla e ficará dotada de diversos equipamentos lúdicos e desportivos para os mais pequenos. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.